Com a chegada do fim do ano, a matrícula escolar costuma gerar muitas dúvidas para os pais ou responsáveis na hora de fazer a rematrícula ou procurar uma nova instituição de ensino. Uma das grandes dúvidas é em relação ao reajuste. O especialista em direito contratual, Frederico Glitz, explica que não há uma regra geral para definir o índice das mensalidades escolares. O percentual depende de cada instituição de ensino, que possui autonomia para isso.
O que diz a legislação é que quando houver essa rematrícula, as escolas, neste prazo dos 45 dias, elas precisam informar através de uma planilha de custo, destacando, então, o que está sendo feito com aquele recurso, né? Quais são os aprimoramentos, onde vão ser gastos aqueles recursos, e justificando, portanto, um aumento. E com isso a gente acaba percebendo que os valores de reajustes nem sempre guardam a mesma proporção com o valor da inflação. Então, várias vezes a gente vê uma inflação que fica, um índice inflacionário que é um pouco menor do que a correção do valor das mensalidades, que de fato, então, não são só correção, elas acabam sendo um reajuste.
O advogado alerta que as escolas normalmente expõem as planilhas de custos e que os pais devem reservar um tempo para analisar este material e evitar surpresas futuras.
Porque algumas vezes vem dentro dessas planilhas custos que não são individuais dos filhos, são custos que são coletivos e que o PROCON sistematicamente denuncia como uma cobrança abusiva. Eu lembro sempre de uma lista que circulou um certo tempo, o PROCON de João Pessoa, que mencionava lá, por exemplo, panos de prato, esponjas para lavar louça, giz para quadros, pincéis para quadros. Esses são apenas, claro, exemplos, mas são exemplos de custos que são da própria escola, que não devem ser transferidos aos pais. Então, eles devem prestar atenção nessas planilhas para ver se dentro dessas planilhas, essa promessa do que vai estar sendo ali, né, o que está sendo cobrado e do investimento que vai ser feito na educação ali dos seus filhos, que nela não estão inseridos custos que são, de fato, da própria atividade aqui empresarial da escola, né?
Glitz explica sobre os direitos de alunos inadimplentes.
Durante o período letivo, se ele vier a ficar inadimplente, ele não pode ser prejudicado, nem pode ter nenhuma atividade pedagógica, como, por exemplo, provas, avaliações, aulas, enfim, suspensas. Ele não pode ser retirado da sala, nem muito menos expulso da escola, no sentido, né, estritamente porque estaria devendo, mas estando inadimplente ele não conseguiria refazer sua matrícula.
Ele orienta como agir em caso de eventuais problemas ou cobranças abusivas.
O principal canal, né, para fiscalização nesses casos é sempre o PROCON, né? O PROCON faz sempre, no estado do Paraná, o PROCON sempre faz um trabalho muito bem feito nessa época em relação às rematrículas. Então, o que a gente tem sempre que enfatizar aqui é o diálogo e a transparência, né? A educação, ela não pode ser vista apenas como um serviço, né? Como um serviço no sentido de uma transferência de um custo, estritamente. Mostrar que aquilo vai além apenas estritamente de uma relação comercial, mas também de uma relação que com o tempo se desenvolve até mesmo de afetividade em algum sentido. Todos nós nos lembramos de onde estudamos e guardamos algumas boas memórias, algumas memórias não tão boas assim, mas isso compõe a nossa história, e para fazer isso não pode ser apenas algo que tenha a ver com uma discussão comercial e com dissabores de um contrato mal cumprido.
Repórter Fernanda Nardo.